Glórias a Deus. Sinais do reino. Lucas 11, 14 a 28. De outra feita, estava Jesus expelindo um demônio que era mudo. E aconteceu que, ao sair o demônio, o mudo passou a falar, e as multidões se admiravam. Mas alguns dentre eles diziam: ora, ele expele os demônios pelo poder de Beelzebú, o maioral dos demônios. E outros, tentando-o, pediam dele um sinal do céu. E sabendo ele o que se lhes passava pelo Espírito, disse-lhes: todo o reino dividido contra si mesmo ficará deserto, e casa sobre casa cairá. Se também Satanás estiver dividido contra si mesmo, como subsistirá o seu reino? Isto porque dizeis que eu expulso os demônios por Beelzebú. E se eu expulso os demônios por Beelzebú, por quem os expulsam vossos filhos? Por isso, eles mesmos serão os vossos juízes. Porém, se eu expulso os demônios pelo dedo de Deus, certamente é chegado o reino de Deus sobre vós. Quando o valente bem armado guarda sua própria casa, ficam em segurança todos os seus bens. Sobrevindo, porém, um mais valente do que ele, vence-o, tira-lhe a armadura em que confiava e lhe divide os despojos. Quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos procurando repouso, e não o achando, diz: voltarei para minha casa de onde saí. E tendo voltado, a encontra varrida e ornamentada. Então, vai e leva consigo outros sete espíritos piores do que ele, e entrando, habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. Ora, aconteceu que, ao dizer Jesus estas palavras, uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Ele, porém, respondeu: antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e a guardam. Como afluíssem as multidões, passou Jesus a dizer: esta é geração perversa, pede sinal, mas nenhum sinal lhe será dado senão o de Jonas. Porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem o será para esta geração. A rainha do sul se levantará no juízo com os homens desta geração e os condenará, porque veio dos confins da terra para ouvir a sabedoria de Salomão. Eis aqui está quem é maior do que Salomão. Ninivitas se levantarão no juízo com esta geração e a condenarão, porque se arrependeram com a pregação de Jonas. Eis aqui está quem é maior do que Jonas. Ninguém, depois de acender uma candeia, a põe em lugar escondido, nem debaixo do alqueire, mas no velador, a fim de que os que entram vejam a luz. Glórias a Deus. Nós vemos aqui nessa passagem sinais do reino de Deus. Sinais do reino. E nós vemos o povo daquele tempo pedindo sinais. E podemos dizer que o povo continua pedindo sinais, desafiando a Deus e o Senhor Salvador das nossas vidas. Os judeus conheciam muito bem as escrituras daquele tempo, as profecias. Conheciam o profeta Isaías. Eles conheciam amplamente sobre o reino vindouro, sobre a promessa de cura, de libertação, de salvação para o povo de Israel. E os sinais prometidos estavam acontecendo. Mas eles não entendiam e ainda pediam um sinal do céu. Os sinais sendo manifestos ao seu redor e eles pediam um sinal. Será que hoje está muito diferente daquele tempo? Aquele povo estava tão dominado pelo poder das trevas que eles acusavam Jesus de estar operando pelo poder de Beelzebú. Beelzebú era um dos maiorais das trevas, conhecido através da história. E ele hoje é conhecido no meio dos poderes das trevas também, é bastante divulgado até. Desde os tempos mais antigos ele é conhecido. Aquele povo estava cego, não tinha entendimento, embora fosse profetizado através dos tempos sobre o novo reino, o tempo da graça. Os sinais estavam acontecendo e eles pediam sinais. Jesus veio para eles e eles não o reconheceram. E Jesus diz para eles: querem um sinal? Versículo 30. Ele diz: porque assim como Jonas foi sinal para os ninivitas, o filho do homem, Jesus, o será para esta geração. Assim como Jonas esteve 3 dias no ventre de um grande peixe, debaixo do mar, Jesus também estará 3 dias no ventre da terra e ressuscitará. Assim como Jonas pregou para Nínive e houve salvação, Jesus veio para apresentar os sinais do reino, mas não para salvação somente ao povo de Israel, mas salvação para todo mundo. Ele disse: este é o sinal que eu tenho para vocês. Sinais do reino. Nós vemos bem claro que Jesus veio trazer libertação. Demônios são expelidos das pessoas. Nós vemos isso nos versículos 14 a 23. No versículo 17 de Marcos 16, Jesus comissiona os seus discípulos, seus 11, e diz assim: esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se alguma coisa mortífera beberem, não lhes fará mal. Se impuser as mãos sobre enfermos, eles ficarão curados. Sinais do reino de Deus. Quando Jesus veio, e hoje também, acontecem curas. Nós vemos o sinal aqui da cura. A cura de doenças, de enfermidades causadas por poderes das trevas, por endemoninhamento. Versículo 15, que Jesus, por estar expulsando aquele espírito maligno que causava enfermidade naquela pessoa, deixando muda, ele também foi caluniado. A calúnia foi de que Jesus não era aquele que agia no poder do Espírito Santo, mas no poder de um espírito das trevas, no poder de Beelzebu, um homem santo de Deus, o Messias, o Redentor, sendo acusado de alguém que agia no poder das trevas. A blasfêmia estava levantada contra o servo de Deus. E hoje continua o mesmo método. O inimigo quer confundir as pessoas. Querem que os verdadeiros servos de Deus sejam caluniados, como aqueles que não agem no poder de Deus, mas no poder das trevas. E precisamos tomar cuidado. Quando alguém faz o que aqueles homens fizeram naquele tempo, caluniando Jesus, de que agia pelo poder de Beelzebu, está blasfemando daí contra o Espírito Santo de Deus. Sinais. Esses sinais de autoridade, de poder, eles foram instalados a partir do momento que Jesus inaugurou o reino. E aí começaram a acontecer os sinais do reino. Autoridade contra todo o poder das trevas. Autoridade para vencer o maligno. Pelo dedo de Deus, nós vemos o versículo 20. No poder de Deus. Um dedinho de Deus esmaga qualquer poder das trevas. A presença mínima de Deus destrói todo o poder do inimigo que tenta nos esmagar, que tenta nos derrotar. Está implantado o reino de Deus. A autoridade está estabelecida, mas nós precisamos ser submissos ao Senhor Jesus. O valente está bem armado. Versículo 21. E quais são as armas do valente? Divisão, intriga, cegueira, doenças, como foi o caso daquele espírito mudo, mentira, calúnia contra os servos de Deus, problemas dos mais diversos. O valente está bem armado. O valente precisa de casa. O valente precisa de um lugar para morar. O valente precisa ter propriedades. Ele precisa de pessoas. Precisa de seres humanos que o sirvam, que hospedem ao valente. Pessoas que passem a viver na rebeldia, obedecendo ao valente e não a Deus. Mas quando nós confiamos em Deus, obedecemos a palavra de Deus, vem um mais valente, vem Jesus, imensamente mais valente, que vence o inimigo. No versículo 22 diz que tira-lhe a armadura, tira toda a capacidade de guerra do valente, porque Jesus é o mais valente, é o todo-poderoso, tira toda divisão. Jesus veio para libertar as pessoas dos vícios, libertar da rebeldia, libertar da intriga, da mentira, da calúnia, de toda e qualquer escravidão do maligno. Tira-lhe a armadura. Jesus acaba com todo o poderio do maligno e nos faz livres. E Jesus também divide os despojos. O que ele faz? Resgata vidas que são hospedeiras do valente. As vidas que não têm o Espírito Santo habitando nelas, têm o valente habitando nelas, têm demônios habitando nelas. Jesus resgata estas vidas e coloca o seu Espírito dentro dessas vidas. Isso é poderoso. Nós sabemos que hoje somos templo do Espírito Santo, porque Jesus nos libertou. Senão nós seríamos um covil dos poderes das trevas. Nós precisamos aceitar essa proposta do Senhor Jesus e ser guiados pelo poder do Espírito Santo. Quando aceitamos a proposta redentora do Senhor Jesus, a nossa vida muda. O valente pode até bater na porta, pode até tentar arrombar a porta, mas a casa não é mais dele. É templo do Espírito Santo, é habitação de Deus. Isto que é maravilhoso, sinal do reino de Deus. O valente está derrotado. O valente não tem mais poder sobre nossas vidas. Jesus, ele disse que não há meio termo. Ou alguém é templo de Deus ou é templo do maligno. Versículo 23, quem não é por mim é contra mim, e quem comigo não ajunta, espalha. Ou nós estamos com Deus ou contra Deus. Ou nós estamos com Jesus ou contra Jesus. Sinais do reino de Deus, sinais muito visíveis hoje. E nós temos autoridade, agindo no poder dos sinais que procedem de Deus, expelindo todo e qualquer poder das trevas, tanto das nossas vidas como de outras vidas. Sinais do reino. É muito importante nós conhecermos a estratégia de Satanás. Nós vemos isso nos versículos 24 a 26. Nós vimos que quando o valente é expulso, ele sai à procura de outro corpo. Diz assim, quando o espírito imundo sai do homem, anda por lugares áridos, procurando repouso. E não o achando, diz, voltarei para minha casa de onde saí. Vocês já pararam para pensar nisso? Nós um dia fomos morada do maligno. Um dia ele habitou no nosso ser. E ele não desiste, ele tenta voltar. Ele ousa dizer, você é minha casa. Mas nós, na autoridade que temos em Jesus, no poder do Espírito Santo, nós dizemos, arreda-te, Satanás. Eu sou a habitação do Deus Todo-Poderoso. O Espírito de Deus habita em mim. Então ele anda por aí, procurando. Mesmo nós estando firmes com Deus, ele está naquele engano dele e querendo nos enganar. Voltarei para a minha casa da onde saí. Nós precisamos ter consciência desta guerra. A decisão dele é: voltarei. E eu percebo muitas vezes ele tentando fazer isso comigo, fazendo proposta de voltar. Qual é o crente que não percebe isso diariamente? Todos nós percebemos ele fazendo proposta de voltar. E nós temos autoridade para expelir estes espíritos malignos, porque o Espírito de Deus habita em nós. Ele conhece o caminho de volta. Ele conhece a fraqueza de cada um, porque ele é autor do pecado. Ele é o destruidor. Ele é o que causa danos. Ele decidiu: voltarei. E tendo voltado a encontrar varrida e ornamentada, vazia, sem o Espírito Santo, aí ele toma conta. Então, a nossa vida tem que estar cheia do Espírito Santo. Aí ele não tem abrigo. Por isso o Espírito Santo fala através do apóstolo Paulo, Efésios 5:18: não vos embriagueis com o vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. Não andeis embriagados com as coisas do mundo, mas enchei-vos do Espírito. Então nós precisamos viver cheios do Espírito Santo. Como que vivemos cheios do Espírito Santo? Nos alimentando da palavra de Deus, da comunhão santa com a igreja, da comunhão santa através da oração, a comunhão santa louvando a Deus a todo momento, com gratidão no coração, através da pregação da palavra, testemunhando o que o Senhor tem feito na nossa vida e através da nossa vida. Ele volta. E se encontrar a casa vazia, versículo 26, eles se unem para fazer o mal. Então vai levando consigo outros 7 espíritos piores do que ele, e entrando habitam ali. E o último estado daquele homem se torna pior do que o primeiro. E eu tenho presenciado isso. Tenho visto pessoas, crentes, que caem. Negam o favor de Deus. E o último estado se torna pior do que o anterior. Porque daí já conhece a salvação, já conhece o poder de Deus, já experimentou ser templo do Espírito Santo e deixa demônios habitarem na sua vida. Então nós precisamos conhecer a estratégia do inimigo. Ele é um estrategista. Mas nós, além da estratégia, já temos a vitória. Deus guerreia por nós, ele vai à frente. Ele nos dá toda a autoridade para vencer o maligno. Basta fazermos o que o nosso general manda. Basta marcharmos conforme o seu comando e a vitória é certa. Nós temos a vitória em Cristo. Nós temos vida vitoriosa em Cristo. Mas nós precisamos querer andar conforme ele manda. Ele diz: vós sois meus amigos se fazeis o que eu vos mando. Então, sinais do reino. O inimigo está aí, nós temos autoridade para expulsá-lo. O inimigo tem estratégias, mas nós temos todo o poder de vitória contra ele em Cristo Jesus. Nós precisamos estar com a casa, o nosso ser cheio do Espírito Santo. A presença de Deus deve ser como um grande canhão de luz e que irradia luz para todos os lados. E assim o inimigo não consegue resistir à luz de Jesus que há em nós, o Espírito Santo que habita em nós, e nós marchamos assim vitoriosamente. E quais são os sinais do reino? O problema dos judeus não era a falta de sinais sobrenaturais. Eles conviveram com o sobrenatural desde quando foram libertos do Egito. Através dos séculos eles presenciaram o sobrenatural. O problema dos judeus era a sua infidelidade. O problema da igreja de hoje não é falta do sobrenatural também. O problema da igreja de hoje é infidelidade para com Deus também, como naquele tempo. Negando a autoridade de Deus e dos servos de Deus. Negando o maior de todos os sinais, o poder redentor que há em Cristo Jesus. Jesus ressuscitou para nos libertar da escravidão, para sentar-se à direita do Pai e advogar por nós. No versículo 27, nós vemos uma mulher tentando interferir no trabalho do Senhor Jesus. E a exclamação dela não conseguiu impressionar o Senhor Jesus. Uma mulher que estava entre a multidão exclamou e disse-lhe: bem-aventurada aquela que te concebeu e os seios que te amamentaram. Palavras lindas. Uma armadilha. A resposta de Jesus é um sinal do reino de Deus. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Sinal do reino de Deus. Ouvir a palavra de Deus, receber a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus. Jesus, com palavras simples, lhe disse: a minha mãe é uma simples mortal. Ela precisa da salvação como qualquer um outro. Mais bem-aventurado é aquele que ouve a palavra e a põe em prática. Aquele que ouve a palavra e obedece. Jesus, ele estava cheio do Espírito Santo. Por isso ele percebeu de imediato esta armadilha, tentando desviar a atenção de Jesus e seus ouvintes. Jesus expressa o grande sinal do reino de Deus: ouvir a palavra de Deus e praticar a palavra de Deus, obedecer a palavra de Deus. O sinal de Jonas: os ninivitas se arrependeram e se converteram com a pregação de Jesus. Jonas foi um sinal para os ninivitas. Assim aconteceu com Jesus. Jesus tornou-se um sinal para os incrédulos, mas não só de Israel, como de Jonas foi só para Nínive, mas para toda a humanidade, para todos os pecadores, salvação para todo mundo. O sinal de Salomão: Jesus começa a apontar os sinais aqui no discurso de que estava inaugurado o reino de Deus, que estava instalado o reino de Deus. A sabedoria de Salomão foi admirada pela rainha de Sabá, a rainha do sul. Mas Jesus é imensamente mais sábio, mais rico do que Salomão. E daí Jesus cita que até o povo do sul julgará Israel, porque eles não deram atenção às palavras redentoras de Jesus. Versículo 32 diz também que até os ninivitas farão juízo contra o povo de Israel. Os ninivitas se arrependeram mediante a pregação de Jonas, mas Jesus é maior do que Jonas. Jesus veio para salvar todo o perdido. Hoje há salvação somente através do Senhor Jesus. Deus proporcionou livramento, salvação, libertação por meio do Senhor Jesus. Jesus é o único mediador entre o homem e Deus. Jesus é o nosso Salvador e Redentor. Então, sinais do reino de Deus. Nós temos autoridade para expulsar demônios da nossa vida e da vida dos outros. O Espírito Santo de Deus, o poder de Deus se manifesta a nós, revelando a nós, filhos e filhas de Deus, a estratégia de Satanás. Revela como vencer toda a obra do maligno. E olha, irmãos, a igreja do Senhor Jesus, cada um de nós, temos autoridade para expulsar demônios. Conhecemos o sinal de Jonas, o sinal de Salomão, o nascimento, morte e ressurreição do Senhor Jesus. Sinais. Mas existem milhares e milhares de sinais, milagres e maravilhas que testificam a respeito do reino de Deus. Mas o maior sinal do reino de Deus é esta palavra do Senhor Jesus, versículo 28. Antes, bem-aventurados são os que ouvem a palavra de Deus e aguardam. Eu, você, seremos felizes se ouvirmos a palavra de Deus e praticarmos a palavra de Deus. Guardarmos no mais profundo dos nossos sentimentos, do nosso entendimento, e praticarmos esta palavra de Deus, aí sim o reino de Deus está se movendo em nós e através de nós de modo sobrenatural. Vida vitoriosa em Cristo, operando sinais e maravilhas. Amém, família abençoada? Glórias a Deus.